Audiobook grátis apresenta, deixando a festa do casamento da irmã. Octávio partiu a todo galope para Santa Genoveva. A noite estava escura e quente de vez em quando um pequeno relâmpago cortava momentaneamente a treva. Ele ia na persuasão de encontrar tudo em boa paz senão pó. Podia atribuir a Eva senão sentimentos generosos e puros e dispunha-se a combater a inverosímil infantilidade do pai com respeito ao terror que lhe inspirava a sobrinha. Mas combater? De que maneira? Provando pela evidência dos fatos a sua inocência. Anhelava por esclarecer tudo confiando ao pai o que ouvira de Morton, para convencê-lo de não estar no poder. De Eva a carta causadora de tantos sobressaltos. Confiava em que, desaparecido o receio de ver surgir a qualquer instante uma prova contra a sua honra, que desaparecesse também a desconfiança do seu espírito e o rancor do seu coração. O respeito que tinha pelo pai dificulta a avaliação. Faltava-lhe a coragem para Aloeta, temendo sempre ser cedo para ferir diretamente, tão grave assunto. Contava estabelecer a harmonia na família, sem que o pai suspeitasse sequer que ele, seu filho, conhecia tão revoltante segredo. Quando chegou à fazenda eram 11 horas. Apeou-se longe, no pasto, prendendo o cavalo. Ao varal de um carroção, desceu a pé, atonito por encontrar todas as porteiras abertas. Deu volta por detrás das senzalas, caminhando com precaução assim chegou ao fundo da casa principal e a rodeá-la quando, ao aproximar-se de uma esquina, ouviu vozes de homens que falavam baixo do outro lado. Octávio, encostando-se à parede, escutou. Tá tudo pronto? Perguntava um deles. Tudo. Respondia outro. Os negros da casa tão no curro? E, carece de sabe bem isso. De certo estão. Arrepare, Joaquim. É preciso fazer as coisa algum jeito. Tá direito, nho furtuoso. Eu sou um decidido. Logo pego, arrombo num baque, dois as portas do quadrado e ponhamo-nos a fazer barulho. Sai cinza. Que a confusão danada. Messes tudo. Não se esqueça de diz o que foi de Eva que mandou nós cá. Se não, os negros nos arresiste. Entonces, quem se havera de se esquece disso? Se algum se quiser fazer de tolo, já se sabe, tiro pra frente. As almas vieram carregadas por mó de isso. Tá bom, gentes. Curro, assim chamam a reunião das senzalas, que lambem denominam, quadrado e quartel. 2. Num baque, num momento, Octávio ouvira a palavra por palavra, cheio de espanto. As mãos crisparam-se-lhe no seu rosto lívido, os olhos tinham um brilho singular. Era então verdade. Eva descia odiosamente a uma baixeza dequelas. Rui ao pedestal em que a colocara superior a todas as mulheres a estátua da C.O.M.-paixão, a martir, como a supusera, patinhava descalça, audaz e desonesta, na lama de uma vingança torpe. Urgia não perder um minuto e evitar a revolução. Octávio procurava um meio de se reunir aos de casa, sem atrair a atenção dos malfeitores. Passou-lhe pelo espírito uma multidão de alvitres, cada qual mais confuso e mais disparatado. Felizmente, os capangas estavam do outro lado da casa e ele poderia voltar à frente sem ser visto e chamar em seu auxílio o feitor. Assim fez, caminhou com precaução, amparando-se à parede, até perto da torre do sino aí parou. No terreiro da frente caminhava também um grupo de homens, falando em segredo passaram a pouca distância de Octávio, num rumor soturno de passos e de vozes que a pouco e pouco se foi perdendo a distância. Não os ouvindo já, Octávio galgou de um salto os 6 degraus da escada de pedra e chegou ao alpendre e bateu com força na janela do feitor, dizendo alto, sou eu, Octávio, abra depressa. Fora sentido fora. E dentro da casa ao mesmo tempo mais vírgula no momento em que o feitor, pálido e tremulo, lhe abria a porta, um tiro disparado de entre. A escuridão da noite cravou-lhe nas costas. Uma bala. Octávio caiu de bruços, para dentro, indo Bater com o peito no chão, a mulher do feitor puxou-o, arrastando-o, para o corredor, enquanto o marido fechava violentamente a porta. Depois levaram-no para o leito, onde ele ficou estendido, inerte, manchado de sangue. A revolta rebentara lá fora, ouviam-se gritos, imprecações e tiros, estalos de portas arrombadas, vozes aflitas de crianças e mulheres. Sem cuidarem de Octávio, na alucinação do medo, sem mesmo saberem se estava vivo ou morto, correram o feitor e a mulher a colocar móveis junto às janelas e à porta. Que iria fazer lá fora o feitor? Que era um homem para uma revolta de 100? Como o tratariam tantos e tão encarniçados inimigos? Agora não eram os mesmos cordeiros, aos quais ele distribuía a esmo chicotadas, não. Eram brutos irracionais, sem dignidade e sem coragem. Eram homens enraivecidos e capazes de tudo para satisfazerem os seus fins. A gritaria cessou depois de uma hora infernal. De vez em quando batiam na porta e atiravam pedras aos vidros, que se quebravam em estilhaços. O feitor colava-se, encolhido a um canto. A mulher arrastava-se de joelhos a rezar, batendo no peito grandes pancadas, com a mão curva. Tinham-se refugiado numa alcova interior, quase sem ar, fechada hermeticamente, mal alumiada pela luz mortiça e tremula de uma lamparina, em frente ao oratóriozinho de madeira que tinham sobre a comoda. No seu trono enfeitado de hortênsias, de lírios e de cravos, a Virgem das Dores, com uma lágrima cristalizada na face impassível e o seu manto de veludo orlado de renda dourada, caindo-lhe da cabeça aos pés numa volta muito redonda, a Virgem das Dores, com o punhal cravado no peito, a brilhar de vez em quando aos lampejos intermitentes da luz, era entre as sombras frias de cuplê quarto mofado e úmido, a única esperança daquela pobre gente. O feitor tremia, encolhido e cor de cera. A mulher, com a fisionomia alterada, levantava para a serena imagem as mãos súplices. Houve um momento em que o marido, abandonando o canto em que se colocara, foi ajoelhar-se em frente ao oratório, acompanhando alto um Padre Nosso, dito nervosamente por ela. À proporção que diminuía lá fora a gritaria, iam eles melhorando de ânimo e quando pelas frinchas das portas entrou a luz do dia numas estreitas fitas esbranquiçadas, foi que se atreveram a seguir pelo corredor até o quarto da frente, em que Octávio tinha ficado abandonado, estendido sobre uma cama sem lençóis. Eram 5 horas da manhã, quando a voz do compadre Antunes gritou de fora: "Seu Honorato, abra a porta. É gente de paz." A porta abriu-se e o feitor viu os escravos da casa, amarrados e submissos, numa longa fila silenciosa, cercados pela gente do Antunes. À frente deles, o compadre de Medeiros, com um brilho singular nos olhinhos pardos, bamboleava o corpo, bufando alto. "Mande dar uma pinga a essa gente, homem", disse ele apontando para os seus capangas, logo que viu o feitor. "Tá direito", respondeu-lhe este ainda tremulo, "mas venha primeiro cá dentro." Entraram ambos para a sala, ainda às escuras. Abriram as janelas à claridade e ao ar fresco da manhã. "Então que é que há?" perguntou Antunes. "Raque, seu Octávio levou um tiro de garrucha e está ferido."
"Seu Octávio?
Pois ele não está na cidade?"
"Não, senhor, está aqui."
Antunes tornou-se lívido, vergaram-se-lhe os joelhos e uma vertigem escureceu-lhe a vista. Pouco depois, voltando à costumada energia, disse ir ele próprio buscar um médico e o pai da vítima.
"Médico?
Para quê?"
"Seu Octávio morreu."
Convidou-o para ir ver o cadáver, mas a Tirtunes, de olhos esgazeados, negou-se a isso, ficando hirto e imóvel no mesmo lugar. O feitor deixou-o, e tirando um crioulo da desgraçada turma, mandou-o distribuir aguardente aos capangas. A comoção tinha vencido toda a atividade do Antunes. Conhecer Octávio ainda pequenino, sempre tivera predileção por ele. Entre todos os rapazes distinguia-o sempre, e acariciava a ideia de o barra inversa casar com a sobrinha. Aquela morte era um desastre para sua família, era talvez a ruína dele, Antunes, que projetava ligar o moço Medeiros aos S.U.S. interesses particulares.
Estava todo entregue à apatia da sua grande dor, quando ouviu gritos dolorosos numa voz tremida de mulher e a bulha de um corpo que se arrastava impressionado. Voltou-se. Era a mama de Octávio, a pobre negra velha, que ia como um réptil, pelo chão, como o ventre encostado ao assoalho, as pernas mirradas pela paralisia, arrastadas e moles, pondo nas mãos engelhadas toda sua atividade, estendendo ora um braço ora outro, encarquilhando os dedos nas gretas das taboas, quebrando as unhas, rasgando as roupas, arranhando as carnes, arfando de cansaço, mas prosseguindo no esforço até a porta do quarto do ferido, que ela abriu com a cabeça, num desespero angustioso. Mas, o corpo do moço estava numa cama alta e a desgraçada não se podia erguer para beijá-lo e vê-lo extenuada. Pôs-se a chamá-lo com uma voz dolorida e débil, levantando o rosto lacrimoso para o leito a que não conseguiu chegar. Meu filho! Meu filho! Acordara naquela madrugada ouvindo bulha, e pedira sua companheira, velha também, a Joaquina, que fosse indagar de que era proveniente aquele estrondo. A Joaquina saiu, para voltar com a notícia da morte de Octávio e da prisão do Jacinto, único filho da pobre paralítica. Ela então, louca de dor, não quis ouvir detalhes e suplicou a Joaquina que a levasse para Juneto de. Ele se a outra fez e a vontade não podia carregá-la nos braços com meiguice, puxava-a como quem puxa ponto um fardo, fazendo na terra uma esteira muito lisa, varrida e rasa. Pouco tinha andado assim, quando lhe veio à lembrança o carro de mão com que o jardineiro trabalhava, foi buscá-lo, sentou nele com dificuldade a invalida e conseguiu impeli-lo até a casa grande. No terreiro viram, logo ao chegar, o Jacinto amarrado a um companheiro. A mãe quis aproximar-se dele, mas não ele h.0 permitiram ela ficou então de longe a acenar-lhe, chorando, enquanto ele partia na miserável turma para a fazenda do Antunes. O tronco de Santa Genoveva não tinha espaço para tanta gente e o Antunes então deliberara recolher parte quingentésimo ela na sua fazenda, que por amizade a Medeiros, arvorava em prisão. A Joaquina tinha tirado a invalida do carro, e subira, arfando de cansaço, com ela ao colo 6 degraus, quando recebeu ordem do feitor para descer imediatamente vendose só, a paralítica não desanimou e conseguiu arrastar-se até o quarto do seu adorado Octávio, rasgando a saia sobre os joelhos, quebrando as unhas nas taboas, magoando os ossos e ensanguentando as carnes. Aos gritos lamentosos da velha, acudiu compassiva a mulher do feitor a preta supliel-lhe que a pusesse por um momento em cima, que ela ficaria aos pés do leito, encolhida, imóvel e calada, contanto que visse seu filho, queria véu a todo transe. Sentaram-na no cantinho, entre a parede e os pés de Octávio, pés que ela acariciou e beijou, chorando baixo depois arrastou-se até pegar-lhe na mão muito branca e fina, sacudindo-a de manso, e repetindo baixinho, como para acordai-os em sobresalto, meu filho, meu filho. Maior que R ele não se moveu e ela arrastou-se mais beijou-lhe a testa, as pálpebras fechadas, afagou-o muito e inclinou a cabeça, escutando-lhe o coração esteve assim um minuto, com os olhos muito abertos e a respiração cortada depois, um sorriso pousou-lhe nos lábios engelhados, fulgurou-lhe o olhar e soltou um grito de júbilo, um grito cheio de vida, cheio de amor, todo alma, vibrante de sentimento, grito de triunfo, grito de mãe apaixonada ao ver tornar a si o filho idolatrado. Meu filho vive! Vive! Ouvindo estas palavras, Antunes entrou no quarto e aproximou-se de Octávio. Escutou-lhe também o coração, apalpou-o nervosa, ansiosamente e, sem dizer nada, saiu apressado, com o olhar fulgurante e incerto. O seu cavalo estava arreado, montou-o e seguiu a galope para a fazenda do Navarro, a 1/4 de légua de Santa Genoveva. Sabia estar lá, havia tempo, um doutor Castro, médico de Pernambuco, homem, segundo corria, de reflexão e de estudo. Em poucos minutos batia à porta do quarto do médico, ainda fechado e tranquilo. O Antunes explicou mesmo do lado de fora o que havia, exigindo pressa, muita pressa. O médico prescindiu do seu banho de chuva, vestiu-se sem apuro, respondendo às instâncias do Antunes com um, já vou. Já vou muito repetido e aconselhava, lá de dentro, que mandasse arranjar a condução. Enquanto Antunes, muco aficto, via selarem o cavalo do médico, procurando, agitadamente, ajudar os pajens, a mulher do Navarro, já de pé, sinceramente interessada pela sorte de Octávio, mandava ao quarto do Doutor, sem demora, o copo de leite e a xícara de café, numa solicitude hospitaleira de que as senhoras paulistas são pródigas. Doutor Castro engoliu, sem a saborear, as duas bebidas, guardou N e algibeira o estojo indispensável, cumprimentou a dona da casa, alisando com as mãos morenas as guias do seu farto bigode negro e reluzente, e desceu para o terreiro a pensar, satisfeito, na proveitosa aquisição de tão bom cliente. Depois de o ver partir para Santa Genoveva, Antunes seguiu até a cidade, esporeando o animal já cansado. Chegou à casa do comendador, às 6 horas se achou-o só, no grande salão iluminado pela luz doce da manhã, CH.io de flores enlanguecidas e murchas, alguns doces pisados, velas quase gastas, e cadeiras em desordem. Medeiros estava pálido e tinha nos olhos os vestígios da insônia. Vendo-o, o Antunes recuou indeciso e ficou entre portas. O fazendeiro, avançando para ele, perguntou-lhe, quase sufocado pela angústia, que houve. Antunes não pôde responder, pálido e trêmulo encostou-se ao umbral. Octávio. Está. Morto. Ferido. Vá para o pé dele, compadre, vá quanto antes, tenha aqui o seu troli e o pajem, não se demore, vá, vá depressa. E Eva? Depois tratará disso, vá para junto de Octávio. Esta insistência desnorteava o comendador. O Antunes levou-o consigo ao quintal. Bateu a janela do quarto do pajem, apressou-o a arranjar a condução. O mulato Saturnino, desembaraçado e obediente, aparelhava os animais, no entanto, o comendador ralhava, chamando o moroso. O Antunes não resistiu, supondo ser mais expedito, afastou o rapaz e pôs-se ele, muito nervoso, a arrear as bestas. Momentos depois o fazendeiro partia para Santa Genoveva, despedindo-se acabrunhado e grato do amigo. Quando, chegado à fazenda, entrou no quarto do filho, o médico tinha acabado de extrair-lhe a bala de sob a clavícula direita, onde a procurara logo, em direção ao ferimento das costas, e onde a achou, saliente como um pequeno tumor. Ah! Doutor! Salve o meu filho! Foram as suas primeiras palavras. Esteja descansado, o senhor Octávio viverá largos anos, por um triz estaria morto há algumas horas. Agora serei assíduo e procurarei, por todos os meios ao meu alcance, pôr o bom e preciso cuidado. Amaneirando Tom, continuava. A bala deve ter atravessado o ápice do pulmão direito e daí provirá naturalmente. Uma pneumonia traumática terá febre, se, para evitar as hemoptisas, convém guardar o mais absoluto silêncio. Medeiros olhava-o sem compreender e rogava ao médico que se instalasse em Santa Genoveva e não deixasse o doente. Virei todos os dias _ mais de uma vez, estou a 2 passos, além disso tenho mais doentes, e embora não lhes dedico o mesmo cuidado, não posso abandoná-os, bem vê. Mas está já certo, que hei de vir 3 ou 4 vezes por dia. Hoje fico, passo com ele à noite, apesar de outros compromissos. Agora o que lhes peço é cuidado. Sua senhora? Ignora tudo. E preciso prevenir, as mulheres sabem lidar com os doentes, com mais delicadeza do que nós. Medeiros deu ordem para que fossem buscar a família, disposto a aconselhar a Eva que se retirasse nesse mesmo dia para o Mangueiral. Voltando para o lado de Octávio, este quis falar-lhe, mas o doutor Castro proibiu disso e apresentou-lhe a carteira aberta e um lápis. O doente, trêmulo, escreveu, proteja Eva, rogo-lhe por. O lápis resvalou-lhe de entre os dedos e ele ficou de olhos fechados e silencioso. O comendador leu, franziu as sobrancelhas e, avermelhando-se, ia responder zangado, quando o médico, notando a sua cólera, lhe disse baixo. Apóstrofo, não o desgoste. Uma contrariedade pode matá-lo. O fazendeiro disse então para o filho, de um modo visivelmente contrafeito, traço farei a vossa vontade. O qual sorriu e agradeceu-lhe com um gesto quase imperceptível. Deixando-o em companhia do médico, o fazendeiro indagou do feitor, fora, na sala, dos sucessores da noite. Honorato, confuso, contou hoje, repetindo certos pontos, que às 2 horas da noite ouvira Octávio chamá-lo, batendo com força na porta. Aconselhado pelo Antunes, ele, Honorato, não tinha saído até aí e estava resolvido a não aparecer. Os negros odiavam-no e era ele capazes de matá-lo por isso. Medeiros, impaciente, ordenava que prosseguisse. Às 2 horas em ponto, continuava ele, ouvir a voz de Octávio e como estivesse perto e com o ouvido à escuta, acudiu logo ao chamado ao tempo em que abria a porta, partia um tiro do terreiro e o moço caía para a frente. Conduzir a Enino para o quarto mais próximo ouviu gemer por algum tempo, depois, como tivesse emudecido, tanto ele como a mulher supuseram-no morto. Às 5 horas chegava o compadre Antunes, e pouco depois Octávio dava sinais de vida. Quando o doutor chegou, ele já estava de olhos abertos, gemendo baixinho, afagado, pela Joana paralítica. Referiu-se sem comoção à velha, que mandara recolher a senzala por conselho do médico à pobre mama, cansada lucta, num exgoto incivoso, como tinha dito o doutor Castro, ficara com os braços inertes, sem ação, completamente paralisados como as pernas, tanto que a levaram para baixo, ao colo, deitada, como se fosse uma criança. Medeiros deu tréguas a outras investigações se já não se ouviria de manhã o sino, chamando a gente ao trabalho. Os campos e os cafezais pareceriam abandonados se as senzalas fechadas desde a manhã até a noite ou carreadouros desertos. Antes da tarde, chegava toda a família Trigueirinhos e Nicota demoraram-se pouco. O comendador, desviando o olhar da sobrinha, explicou muito por alto a revolta dessa noite. O genro deitava exclamações de rancor e de espanto. Nicota, com a cabeça pendida, enrolava machinalmente nas mãos as fitas da sua capa de viagem. Noemia chorava. Eva, muito pálida, e ponto cutava de pé, com as narinas palpitantes e os olhos fixos e a cabeceira do doente. A mãe, resignada, suspirava de vez em quando, em uma tristeza calma. Acabada a exposição de Medeiros, o médico pediu uma enfermeira, de entre as 3 senhoras. Eva ofereceu-se, mas o fazendeiro replicou secamente ser melhor incumbir desse cargo a mãe e a irmã do doente. Um gemido de Octávio interrompeu a discussão. É. Eva saiu perturbada. Antes de entrar no seu quarto, passou pelo de Madame Gruber. É. Entrando, deixou-se cair sobre a fauteuil azul. O coração pesava-lhe e pressentia qualquer coisa de terrível que a ameaçava de perto. É. Não podia compreender e que fosse. Que significaria aquele movimento do tio? Por que a repeliam, a ela, que não lhes fizera mal e que se tinha sempre submetido tão placidamente aos seus costumes e vontades? Passou todo o resto do dia em cogitações dolorosas. À noite voltou de novo ao quarto da alemã, abriu a janela. Solidão do campo. É. Um bom ar fresco encheu o aposento. Arranjou e acendeu o lampião. Trouxe para a mesa os preparos de escrita e começou, com a sua letra firme, uma carta mestra. Sentia mais do que nunca a falta dessa boa senhora de espírito, com quem trocava ideias em doce intimidade e por quem se sabia compreendida e amparada nas suas horas mais desanimadoras e cruéis. De vez em quando, Eva tentava o ouvido, a escutar os gemidos de Octávio e um murmúrio de voez e passos abafados, e tornava depois a ranger a sua pena no papel acetinado, branco como a sua consciência, em que ia derramando toda a alma. Assustada como um pássaro solto na amplidão dos mares, sem um rochedo onde se aninhe, ou um mastro onde pouse.